Muito boa noite. Tá começando agora o seu café da madrugada. Hoje o tema do programa é saudade. Você tem saudade? Saudade de quê? Saudade de quem? É, meu amigo, a gente tem tanta saudade de muita coisa, ainda mais nessa situação. Hoje nós vamos falar sobre notícias também, o que tá acontecendo no Brasil e no mundo. A gente também vai ter o nosso quadro Lanche da Madrugada, onde eu vou te indicar um filme, uma série, livros, para você poder curtir a sua madrugada e relaxar até o sono chegar. Logo mais, a gente volta. Fica agora com uma musiquinha bem tranquila, bem relaxante. Já volto. Voltando aí depois dessa música, é um clássico dos anos 80 e 90, né? Nossa, Falando, me lembro, eu tenho saudade, né, dessa música aí, tocava nas rádios de madrugada. Aí você tem matar também a saudade de ouvir essa música. Vamos falar algumas coisas sobre notícias, né? Infelizmente temos que falar sobre o coronavírus, mas uma notícia boa, pelo menos uma, né? Que é que o Brasil é o segundo país com mais pessoas se curando da Covid-19, né? Os números aí são aí de 288 mil pessoas já, que já se recuperaram, né, da Covid-19. Isso é uma grande notícia, né, gente? A gente está passando por um momento tão difícil e aí a gente está tendo uma boa notícia, né? O Brasil é o segundo maior país aí, está se recuperando dessa doença que está matando muita gente, né? Vamos também falar a verdade, né? A gente também, apesar da demora, a gente também foi uma grande conquista do Brasil, né? A gente conseguiu respeitar a quarentena até um certo ponto. Houve-se muita campanha de incentivo para a gente ficar em casa, né? E por mais que muitas pessoas desobedeçam, até que a gente teve uma conscientização, né, da maioria, e tentar ali se recuperar, tentar se precaver um pouco para poder termos isso. E também agradecer a todos os profissionais da saúde que se empenharam, né, e ajudaram o quanto pôde, né? Infelizmente, tem outra notícia ruim, né? O Brasil está em número 1 de pessoas, né, da saúde que morreram, né? Mais de enfermeiros morreram no Brasil por conta disso, né? Deles lidarem e tal. Infelizmente, como uma doença que poucas pessoas têm aí notícia, né, muito conhecimento, porque existe o coronavírus, existe o novo coronavírus, que é o que a gente está enfrentando. Então, por isso que os médicos não tinham muita noção do que fazer, né, já que não existe cura até esse momento. Foi divulgado também no site do Extra que houve um vazamento de informação, né, de um cientista, né, alegando que a doença aí que veio da China tinha sido escapado de um dos frascos aí dos laboratórios da China, né? Bom, a gente tem que ver, porque aí o Extra vai falar que é fake news, né? Uma coisa que muita gente já suspeitava, né? Até mesmo recomendo que os senhores e senhoras leiam esse artigo que tá lá no site do Extra, tá? Então, agora, tudo que a gente falava, né? Tudo que a galera falava, que isso aí é uma conspiração chinesa, né? Não sei se está se concretizando, mas se a China tinha ciência dessa doença, aí a gente está vendo que sim, né? Eles tinham ciência do que estava acontecendo e eles demoraram muito para fazer alguma coisa e alertar todo mundo, né? Bom, depois desses protestos que a gente teve aqui no Brasil, né? O argumento de que era pró-democracia, né? Eu vi algumas imagens referente a esse protesto, né? Protesto entre aspas, né? Porque, na minha opinião, como eu já falei, você consegue fazer um protesto ou manifestar sua indignação por alguma coisa ou por algum governo sem destruir patrimônio público, patrimônio privado, sem fazer saques, né? Como fizeram nessa manifestação pró-democracia. Você pode ver essa diferença, né, cara? Olha, você pode ser contra e tal, mas quando teve manifestação ali pró-Bolsonaro, quando teve as manifestações ali pró-impeachment da ex-presidente Dilma, a gente não teve esses casos de depredação. Houve umas confusões, mas eram grupos ali se enfrentando. E aqui a gente está tendo um problema que é esse aí, que o pessoal está tentando ali de alguma maneira fazer protestos e tentar usar esses protestos que são legítimos, né? Que é o caso aí do George Floyd, né? para fazer depredação, para fazer arruaça, né? Não só no Brasil, mas como nos Estados Unidos também. E esse grupo, se você for olhar as fotos e tal, imagens, é tipo assim, a galera vestindo roupas pretas, usando máscaras, não só máscaras de por conta da doença, né? Mas acho que se as pessoas estivessem preocupadas com isso, não estariam em aglomeração, né? Todas vestindo roupas assim, e você não vê nenhuma bandeira do Brasil. Então, eles estão lutando para qual democracia? Estão lutando para a democracia, mas para qual país? Para quem? Sabe? Mas isso não é o caso mais curioso. O curioso mesmo que a gente viu é que a notícia que algumas pessoas, né, alguns jornalistas investigaram um vídeo sobre o coronavírus, né? E um vídeo do PT, né, um vídeo recente aí que o PT lançou, né, para divulgar o partido e tal, ali sendo contra o governo, as coisas. E eles viram que o vídeo do PT usou imagens desse vídeo, né, dessa campanha do contra o coronavírus, né? Eu peço aí para os senhores, né, recomendo vocês entrarem no canal no YouTube Os Pingos nos Is, que é um canal aí que ele pega é uma gravação que eles fazem no estúdio da Jovem Pan, né, que é um estúdio, uma rádio, né, e tem esse programa jornalístico deles, né, e eles fazem vídeos também pro YouTube. E lá você consegue ver os vídeos, né? E você vê as cenas que aparecem. Aparentemente, a empresa de publicidade que criou o vídeo de um também criou o vídeo do outro. E aí ela usou imagens de um vídeo para colocar no outro, né? O Partido dos Trabalhadores também entrou em contato com algumas mídias jornalísticas, alegando que eles não seguirão ali com o movimento Antifa, né, que é um movimento ali conhecido por dizer que é antifascista e tal, que é um grupo que teve um protesto aí, houve com também depredação, vandalismo, né, e até mesmo houve tentativas de assassinato, houve pessoas ali feridas e tal, e é um grupo também conhecido por alguns que para alguns está sendo reconhecido como um grupo terrorista, né? E outros não. O PT disse que não vai aderir esse grupo, não vai apoiar esse grupo, porque o PT não é Maria, vai com as outras, né? Enfim. E o deputado, né, e ex-candidato ali da presidência da República no ano de 2018, o senhor Guilherme Boulos, né, do PSOL, ele numa entrevista disse que ele vai acompanhar as manifestações desse grupo, né? Ele vai estar aí na próxima manifestação que vai acontecer em São Paulo. Então, a galera aí de São Paulo, se preparem aí, pode ter alguns problemas aí futuros, né, decorrentes desses protestos, né? Porque essa galera só conhece protesto só se for destruir as coisas. Não consegue fazer um protesto sadio. Você pode falar o que você quiser dos outros protestos, mas pelo menos não vi ninguém destruindo nada, né? Tinha até criança nesses protestos, assim, no protesto a favor do Bolsonaro, a favor do impeachment, sabe? Até mesmo no protesto ali a favor do Lula, quando houve ali a questão dele ser preso ou não, algumas manifestações ali do PT, até mesmo o ele não, quando teve ali nas eleições, né, que teve algumas capitais do Brasil, foram manifestações de uma forma pacífica, né? Não houve depredação, não houve destruição do patrimônio público. Então, por mais que você não goste de um, não goste de outro, pelo menos esses dois grupos fizeram manifestações ali defendendo as suas causas de uma forma legítima e sem destruir patrimônio, sem ter nenhuma confusão ali aparente, tá? E a gente também teve aí nos últimos dias a morte de uma cantora evangélica, né? Ela também estava com o coronavírus. Recentemente, ela também tinha feito uma campanha. A família tinha feito uma campanha para angariar fundos ali para continuar o tratamento dela, tá? E eu vou falar um pouco mais no próximo bloco sobre esse assunto, que infelizmente é mais uma pessoa aí vítima, né, do coronavírus, né? Infelizmente. O marido dela passa bem, né? Ele tá tendo já uma grande melhora. Ele também pegou coronavírus, porém os sintomas foram mais leves, então pelo menos isso, né, ali para a família. E agora a família vai ter que enfrentar essa barra, né, de ter aceitar o luto e que a saudade vai trazer, né, para essa família. Ela ficou famosa por algumas músicas na carreira. Teve até um testemunho dela falando sobre a vida dela também, muito interessante. Busquem aí no YouTube, tá? E uma outra notícia também, que foi o caso do Miguel, né? Recentemente a gente viu essa notícia do menino que ele caiu do prédio onde a mãe dele trabalhava, né? A mãe dele foi passear com os cachorros da patroa, e aí ela deixou ele no elevador sozinho, ele saiu, e aí teve esse acidente. Muitas pessoas, né? Alguns houve protestos a favor ali do menino e tal, contra ali, repudiando, e algumas pessoas alegando que foi racismo da parte da patroa da mãe, porque ela pediu para que o nome dela não fosse revelada, e até mesmo pagou a fiança ali, que é em torno acho que de 20 mil reais, né, e foi liberada. E aí muita gente estava alegando que isso era um racismo. Assim, por parte de racismo, eu ainda não consegui identificar. Então, por favor, alguém poderia me dizer. Não estou aqui querendo passar pano para ninguém, mas eu acho que esse não é um caso de racismo, mas um crime de negligência. Ela foi negligente ali com a criança, deixou a criança sozinha ali e aconteceu isso, mas uma questão de racismo ali, eu não consegui identificar. Então, se algum ouvinte aí conseguir me explicar um pouco melhor, eu posso estar aí no próximo episódio falando sobre isso até e explicando melhor. Mas até agora eu não consegui identificar o racismo em questão. Ah, o racismo foi ela ter pagado a questão ali na justiça, né? Ela pagou a fiança ali e foi liberada? Ou por ela ter pedido para que o nome dela não fosse vinculado ao crime? Então, enfim, eu ainda acho que esses não são parâmetros ali, provas para dizer que foi uma questão de racismo. Eu acho que foi uma questão de negligência por parte dela de ter deixado uma criança daquela idade dentro de um elevador, né? Para mim, só de estar dentro de um elevador, para mim já é um grande problema. Antigamente, tinha os assessoristas, né? Você entrava dentro do elevador, tinha um assessorista ali, que ele ficava tomando conta do elevador e tal. E era até de certa forma bom, porque se tivesse alguma criança assim, o assessorista poderia ali ficar responsável por aquela criança, né, no andamento ali do elevador. Quando eu tive alguns momentos assim na minha vida, eu tive que ir no centro da cidade, em alguns prédios comerciais onde eu entrava, havia assessorista, mas cara, era muito raro. Geralmente eram prédios antigos mesmo, sabe? Na época, na década de 70, assim, sabe? Então, eram prédios muito antigos que tinham assessoristas. E eu acho que existem alguns lugares que deveriam ter essa função novamente, essa profissão, né? Mas enfim, espero que Deus conforte o coração dessa mãe, porque não é fácil. A história é bastante triste e que tudo seja feito aí, né? Que a justiça seja feita de alguma forma, se há como recorrer a isso ou não, né? A gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta falando sobre o mundo aí dos famosos, o que a galera tá aprontando, porque a galera tá aprontando pra caramba, meu amigo. E depois a gente vai falar sobre o tema do programa hoje, que é saudade. Você que tá sentindo saudade. Tá sentindo saudade de quem, meu amigo? Tá sentindo saudade de quem? Todo mundo tá sentindo saudade de alguma coisinha, ou de fazer alguma coisa,
ou de comer alguma coisa, ou de beber alguma coisa, ou de fazer alguma coisa, ir a algum lugar. Todo mundo tá sentindo falta de alguma coisa, né? É assim mesmo. E aí a gente volta, relaxa.
Melhor sabor não há, que loucura te beijar. Céu, tua boca tem céu, infinito no prazer, toda vez que amo você. Preciso sempre ouvir pra poder viver feliz. O teu sorriso tem a luz da sedução, faz maior essa paixão no encontro com você. Meu amor, as palavras que me diz, eu preciso sempre ouvir pra poder viver feliz. A tua boca nem parece que é real, tem os lábios que eu sonhei já do jeito que eu beijei, que eu beijei, né?
Voltamos aí depois dessa música do Belo, né? Um grande clássico aí do cantor, né? É dedicada aí para o nosso ouvinte especial, né? Um dia desses, né? Tá chegando perto de falar um pouco mais sobre essa ouvinte especial. E para todos os apaixonados que estão sentindo saudade, né? A gente já falou um pouco sobre famosos, então vamos começar com ele, Belo. Belo que recentemente, né, teve ali uma entrevista do Roberto Carlos, onde ele alegou que o Belo seria o seu cantor ali, que poderia suceder ele, né? O rei aí da música, né? Coroando o Belo. O Belo, em questão, soube dessa notícia e ele disse que fica lisonjeado, né, de saber disso, mas que ele acha que ele não é capaz, né, de suprir, né, esse talento todo do Roberto Carlos e tal, e que falta muito ainda para ele chegar ali aos pés do Roberto Carlos, né? Eu acho que não, acho que nem tanto assim, mas enfim, eu acho que
Ele tá quase chegando ali, perto do Roberto Carlos, só que o Roberto Carlos ele tem essa questão, né, cara? Ele já aparece no Natal, cantando as mesmas músicas, e aí chega uma hora que ele faz uma ou duas músicas novas e ele vira uma sensação novamente. Acho que esse é o ponto auge de um cantor. Cantar músicas antigas e fazer sucesso do mesmo jeito, tá? Falando sobre a Fazenda, a gente teve aí a lista já pronta, né? A Record divulgou a notícia que a lista dos 20 participantes desse no, do novo reality, né? Essa edição vai ter 20, que é 4 a mais da última edição, que teve aí 16. Lembrando aí a todos que foi o mesmo número de participantes que o Big Brother teve. Então, se a gente for pensar ali, eles vão querer ter o mesmo tempo, mesma duração do reality como foi aí do Big Brother, ali, em torno ali de 3 meses, ou até mais, dependendo do sistema que eles forem criar, né? Lembrando que a Fazenda já teve uma edição que acontecia no Natal, né? Natal e Ano Novo, né? Seria até interessante a gente ver a galera lá toda doidona lá no Natal, bebendo a rodo. Ainda a lista não foi divulgada, né? Vai ficar em segredo, mas como eu falei com vocês, eles vão passar por um tempo aí de testes, exames ali para a gente ver quem tá bem ali e tal. A lista foi feita, né? Foi aprovada pelo diretor da geral ali da Fazenda, né? Uma lista que foi tirada 20 nomes de uma lista de 70 pessoas, né? E tal. Também foi divulgado que o valor dos contratos de participação ali da última, que foi 70 mil reais, 75 mil reais, né? Pode ser uma coisa bem parecida com essa, não pode não ter muita alteração, né? Mas o que importa é que vai sair, né? Vai sair em agosto. Eles estão querendo tentar fazer com que o reality show saia em agosto. Então vai ser bem interessante. A gente vai ter o que ver nessa quarentena, né? Até lá, espero, Deus, que já tenha acabado. Mas enfim. Os participantes vão passar por um exame, né? Físico, exames médicos. Eles vão passar por um isolamento de 15 dias, né? Uma coisa que eles faziam 2 dias antes de começar, eles vão agora fazer 15 dias, né? No último episódio eu tinha falado uma semana, mas eles atualizaram as informações, disseram que iam ficar 15 dias isolados ali para ver quem vai passar no teste do coronavírus ou não, né? A Fazenda, né? A produção da Fazenda disse que vai começar a fazer, elaborar, se organizar, no caso, a forma de que vai fazer a higienização, né, o contato com os participantes, a preparação, a manutenção, né, da casa, também fazer ali a reposição dos alimentos e também a montagem e desmontagem das provas, né, lembrando aí que a Fazenda, ela também é muito conhecida pelas provas dela ser muito práticas, né, muito questão de você ter muito questão de física, né? Ali as provas são feitas com percursos ali, né? Obstáculos, então tem essa questão bem diferente do Big Brother, que geralmente eles conseguiam mesclar bastante. Às vezes você tinha provas que eram de perguntas, outros que eram de raciocínio, outro que você tinha que ter provas, as tão famosas provas de resistência, né? A Fazenda não tem muito disso. Eu até curto esse tipo, esse sistema da Fazenda em fazer a galera trabalhar um pouco mais, né? Não só ficar parado lá esperando, né, o outro desistir. Tudo bem, você fala assim, ah, mas prova de resistência, você precisa literalmente ter resistência, ali, ficar 10 horas como a campeã do BBB atual, né? Thelma ficou 10 horas ali esperando. Tá, beleza, mas cara, acho que o desempenho físico é o melhor. O desempenho físico dela foi ter a experiência de ficar acordado. E cara, eu sou uma das pessoas que eu acho que eu conseguiria ganhar de todo mundo no Big Brother. Todo mundo que me conhece sabe, cara. Eu ganharia de qualquer um mesmo no Big Brother. Coloca todo mundo que era um bom em prova de resistência e me coloca lá. tá ligado? Eu ia fazer resistência pra prova que viesse de resistência eu já teria já banco de hora. E tanta resistência que eu tenho. Galera que sabe aí, né, amigos meus, né, sabem que eu consigo ficar bastante tempo acordado, né, durmo tarde pra caramba. Não é à toa que eu fiz esse podcast, né? E as provas do BBB são geralmente só assim. E a da Fazenda não. Você tem que ter uma coisa mais acelerada, o ritmo é bem bastante acelerado, tem que fazer as provas em pouco tempo, né? Eu acho que muitos participantes do BBB que gostavam desse tipo de prova, eu acho que sairiam muito bem. Principalmente o Prior, né? O Felipe Prior, que ele era muito disso, ele gostava dessas provas onde tinha que fazer os obstáculos e tal. Infelizmente ele não participou de muitas, porque a galera tirava ele, né? Vetava de muitas provas, né? Mas a prova que ele se empenhou bastante, a gente viu que foi a prova de resistência ali dele, lá tendo que apertar os botões e tal. Foi uma prova bastante interessante, porque você não é só ficar você parado no lugar lá segurando até o outro desistir. Você tem que ficar ali, não só tendo resistência, mas você tem que bater o botão ali na hora certa, no momento certo, e mais rápido do que o seu, adversário ali na prova. Então acho que caras como ele ficariam muito bem nessas provas. Eles iam gostar muito desse tipo de programas. Os nomes que estão ainda sendo cotados é a Jojo Todinho, o Prior, né? Outros nomes também vieram, como Inês Brasil. Eu acho assim, desnecessário, porque a Inês Brasil, ela teve ali o seu momento ali de fama, né? Na verdade, não era nem momento de fama, era momento de zoeira, né? Mas enfim, outros nomes estão sendo cotados, nomes também de influenciadores digitais, né? Muitas pessoas do Big Brother 20 está sendo cotado, como a Flaslane, o próprio Adson, que eu acho que esse pode sim estar na Fazenda. Eu acho que ele tem motivos de sobra de estar na Fazenda, porque ele ficou muito queimado, a reputação dele ficou muito queimada nas redes sociais, né, pelo público, por conta daquele episódio lá das meninas. Então acho que ele, de certa forma, tá tentando limpar a barra dele. Eu acho que indo pra Fazenda seria uma oportunidade dele ali tentar limpar as caras ali com a galera, né? Porém, antes disso, a galera já tá queimando já a fita dele, falando que se ele for pra Fazenda, eles vão fazer uma campanha aí pra tirar o Adson da primeira roça que ele foi. Então, fica difícil se você for o Adson, né, na vida. Teve um episódio uma vez que o Adson, ele foi até um show, subiu no palanque lá pra falar com a galera vaiou ele, tacou copo de cachaça, né? Então assim, a vida dele tá difícil, né? Tá difícil pra caramba. Outra pessoa também, a Flaslane, acho que a Flaslane poderia participar, cara. Acho que ela gostou dessa vida, né? Recentemente ela também fez uma cirurgia no nariz. Ela ficou estranha, cara. É engraçado quando a pessoa faz essas mudanças no visual, ou até mesmo estéticas, elas não ficam parecidas com elas mesmas, sabe? E eu vi uma foto dela recente, que ela fez cirurgia no nariz, e, cara, ela não ficou... Ficou estranho. Ela ficou parecendo uma pessoa que se parece com ela. Sabe? É muito estranho. Outra pessoa que eu vi assim, desse jeito, foi a Gretchen. A Gretchen, ela ficou tão feia que hoje ela parece uma pessoa que é parecida com a Gretchen. Então assim, quando você chega ao ponto da sua vida que você tem a aparência de uma pessoa que parece com você, ou que lembra, né? Porque se você pegar, por exemplo, a foto da Gretchen dos anos 80 ali, né? Rainha do Bumbum, e pegar as fotos dela de hoje, cara, você não sabe que é ela. Entendeu? Ela tá muito diferente. Que dirá a Sula Miranda, por exemplo, né? Ainda aí fica bem pior. A gente também teve o Neymar, né? Eu ouvi um áudio aí que vazou do Neymar falando sobre o namorado da mãe dele, né? Que recentemente teve um acidente doméstico aí, onde ele teve o braço machucado, né? Ele teve que sair de ambulância, ainda tá internado. No áudio em questão, foi feito ali numa live, só com os amigos dele. onde ele dizia que, sobre o caso, né, ele tinha mandado um amigo dele na casa da mãe dele para ver como é que ela tava e tal, e aí ele fala com os amigos dele o que ocorreu, e aí ele chama, né, o namorado da mãe dele de viadinho, essas coisas, e aí a galera da internet não gostou muito, né, mas o importante mesmo foi a explicação dele que ele deu ali, dizendo que, na verdade, eles brigaram ali e ele deu um soco num objeto ali de vidro. E que esse objeto ali, quando quebrou, estilhaçou e aí machucou o braço dele, né? Foi bem diferente, até mesmo ele contestou essa informação dele ter caído da escada e batido a cabeça numa parte ali, uma estrutura de vidro. Ele falou que era impossível porque é uma distância muito longa e tal, e ele bateu na verdade em outro lugar, né? Nesse áudio também ele fala ele xinga, né? Fala palavrão ali, os amigos dele também. Os amigos dele dão algumas ideias do que fazer com o cara. Ah, vamos matar ele. Ah, não, vamos pegar ele, vamos zoar. Ah, vamos enfiar um cabo de vassoura, né? Ah, onde ele faz cocô. Então, nesse sentido. Então assim, como no outro áudio ali do filho dele, né, disse, né, que o pai dele falava muita merda e tal, falava muito palavrão, coisas indevidas que crianças pequenas não podem ouvir, né, engraçado, né, o filho do Neymar é mais maduro do que ele. Eu não consigo conceber isso. Como é que o filho de uma pessoa consegue ser mais maduro do que ele, né? Enfim, vamos saber como é que mais detalhes sobre esse assunto, porque essa história tá muito mal contada, né, meu amigo? Tá muito mal contada, de verdade. Falar sobre famosos internacionais? Vamos, agora a gente vai pra um outro patamar. Como diria o Bruno Henrique, tá em outro patamar. A gente vai falar agora hoje da família Kardashian. Olha só, eu tô vendo um fuqueiro bem bom aqui, falando das Kardashians. A Kylie Jenner, né, uma filha caçula da família das Kardashians, ela virou notícia recentemente por conta de uma publicação da revista Forbes. Você, né, eu conheço você, você que fica colocando ali no auxílio emergencial que é mãe solteira, mas na verdade é casada há mais de um ano. Eu sei que eu tô falando com você. Você aí que pegou o Wi-Fi do vizinho. Eu sei disso, tá ligado? Então, claro que você não vai ouvir, nem eu, li a revista Forbes. A revista Forbes, ela é conhecida como uma revista ali que fala ali dos ricos e milionários e bilionários do mundo. É uma revista mais voltada ali pro público que gosta de economia. Gente que tem dinheiro. Gente que não tem dinheiro, lê Capricho, lê Zero Hora, sabe? Esses jornais que você... torcer sai sangue. Pobre lê isso. Gente rica, gente que gosta de dinheiro, lê a revista Forbes, né? E a revista Forbes, ela tinha feito uma matéria dando um prêmio ali pra Kylie Jenner, o prêmio de bilionária mais jovem do mundo, né? Ela ganhou dinheiro aí por conta da marca de cosméticos dela, né? Que vendeu pra caramba. Né, foi um sucesso na época que lançou, né, era um sucesso assim, tamanho que quando eles colocavam disponível nos estoques, já estava acabado, já vendia tudo. Enfim, houve essa polêmica aí de novo, porque a própria revista Forbes alegou que a mãe dela ali manipulou a notícia, né, porque os milionários, né, americanos estão desesperados ali por conta do coronavírus. A galera não tá trabalhando, a galera não tá parou de fazer dinheiro, eles estão desesperados. Que na verdade, né, essa notícia só saiu aí a público por conta dela ter vendido 51% das ações da empresa dela, né, dessa empresa de cosméticos, para uma outra empresa multinacional. E essa empresa multinacional, ela fez um levantamento das vendas e tal, e eles viram que o patrimônio dela não batia com as vendas do produto. Então a revista Forbes fez mais um novo levantamento e viu que, na verdade, ela só tem 170 milhões de dólares em patrimônio. Ai, meu amigo, quanto problema, não é mesmo? Não é mesmo? Quanto problema, né? Ela, ao invés de ser bilionária, ela é só milionária. Nossa. Ai, Jesus. Quantos problemas essas pessoas famosas têm? Ah, em questão, ela falou, né? Falou que era um desrespeito, como a revista Forbes ousa falar assim da família dela, enfim, blá, 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 né? A questão mesmo é que existe esse desespero ali por parte dos americanos. A gente sabe como é que eles são. As Kardashians, por muito tempo, eles estão aí sem ter notícia deles. A mídia não faz mais nenhuma... Eles não aparecem mais nenhuma capa. Eles não são mais sensação nos tabloides. E até, como eu posso dizer, normal isso acontecer, porque a gente está num momento de pandemia, então... Ninguém quer ver Kardashian, a gente quer ver o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Então, essa seria uma forma de tentar fomentar ali o nome dela. Se você ficou curioso para saber quem é o bilionário mais jovem do mundo, saiba que é o senhor Mark Zuckerberg, né? O criador do Facebook, hoje dono da merda toda. Ele é dono do Facebook, ele é dono do WhatsApp, ele é dono do Instagram, ou seja, das redes sociais todas. O cara, ele manda nas redes sociais todas. Qualquer rede social que aparece nova, que tá ganhando dinheiro, ele vai, ó, pega pra ele, né, e ele cria esse império da rede social, né? Enfim. E pra gente fechar aqui a nossa... nosso noticiário dos famosos, a gente entra no caso do De Black e da Nádia, né? Recentemente a gente falou aqui da fugida do De Black de casa, né? Ele fugiu de casa ali, deixando a esposa dele, né? A ex-mulher agora. Depois ele fez um vídeo falando sobre o divórcio dele ali, um relacionamento de 10 anos, né? E que ele já não aguentava mais essa situação. E ele saiu de casa, agora tá morando na casa da mãe, no Rio de Janeiro. E aí ele entrou com a papelada do divórcio. A notícia é que a Nádia teria contratado um detetive para investigar, né? Segundo ela ali, ela quer saber se há uma terceira pessoa, né? Os fofoqueiros pegaram essa informação, né? Dizendo que ela teria contratado um detetive particular para saber mesmo se não há outra pessoa ali envolvida, se não houve uma terceira pessoa nesse relacionamento. Vale ressaltar que o De Black já fez um vídeo alegando, né, relatando que ele já teria traído a Nádia, mas ela o perdoou, né, continuou ali com ele, né. Cara, como é que são as coisas, né? Eu sempre soube que essa mulher é meio paranoica com essas coisas. E eu vou te falar, e se tiver, tá ligado? E se tiver uma outra mulher, sabe? Qual é a diferença, sabe? Eu até vi um vídeo dela, não sei se é recente, mas um vídeo dela falando sobre, dando dicas para as mulheres do que os homens poderiam fazer para os sinais que os homens dão quando eles estão traindo, né? As mulheres, né? Ah, o cara faz isso, ah não, ele começa a botar senha no celular que não tinha e tal, né? Já mostrando ali que ela já tava meio cabreada ali com ele, né? Por um momento até entendo essa desconfiança que ela tem, porque partindo do princípio que ele já traiu ela, ficar desconfiada não é meio nem uma questão de exagero, mas sim uma questão de precaução. Mas o cara já vai se separar dela. Pra que ela vai saber se tem uma pessoa ou não? E se tiver, qual diferença vai fazer? Sabe? Enfim. E é por essas e outras que a gente vai dar a nossa contribuição aqui. A gente vai homenagear a Nádia com um dos maiores sucessos do grupo Raça Negra. A gente já botou uma música do Raça Negra, mas acho que vale a pena ouvir de novo esse grande sucesso, né? que foi feito pelo Roberto Carlos e também foi cantado pelo grupo. Então fiquem aí com Raça Negra, Ciúmes de Você.
Voltamos aí, depois dessa música, e hoje o assunto é saudade. Saudade é um dos sentimentos que mais as pessoas sentem no mundo, e uma coisa bem interessante, o Brasil, né, a língua brasileira, a língua portuguesa, é a única que tem uma palavra que resume esse sentimento. O sentimento de sentir falta de algo. Em outros idiomas a gente não tem, a gente não encontra isso. Eu sinto falta disso. E isso é um sentimento. E só na nossa língua a gente tem uma palavra que resume esse sentimento, que define esse sentimento. É muito interessante essa perspectiva, porque quando a gente para imaginar, é um dos sentimentos que está presente conosco de diversas formas. Como na família da cantora Fabiana Anastasia, ela que fez muitas músicas, né? Uma que é mais famosa dela, que é Sobrevivi. E foi algo que impactou algumas pessoas, porque acho que ninguém imaginaria que poderia acontecer com ela. E ela sempre teve uma alegria, assim, de viver. E eu comecei falando aqui sobre saudade, perguntando, né? O que você sente saudade? Do que você sente saudade? E são esses vários tipos de saudades que a gente tem. Porque não sei se você sabe, ou não sei se você acreditava que isso poderia existir, mas existem vários tipos de saudade. Existem saudades que são passageiras, existem saudades que são duradouras, existem saudades ruins e existem saudades boas. A saudade passageira, ela é a saudade de algo que nós tínhamos e que num certo tempo a gente supera. Como uma casa, algum bem que nós tínhamos, né? A casa é um bem, mas um bem material. Tipo, poxa, eu sentia tanto falta daquele celular que quebrou. Tinha todos os meus contatos lá. Ou, poxa, eu gostava tanto daquele carro. Agora tenho que comprar outro porque esse aqui quebrou. Ou, poxa, eu gostava tanto daquele emprego. Não sei por que me mandaram embora. É saudade mais material, sabe? Ou até mesmo de pessoas que nós usávamos como materiais. Ou usávamos como objetos. Porque a saudade de um objeto é algo passageiro. Porque se você sente falta daquilo, você pode comprar outro. E às vezes a gente também usa as pessoas como objetos. E aí a saudade delas é igual. Porque a gente não sente saudade da pessoa, mas sim o que ela trazia pra gente. Por exemplo, poxa, eu gostava tanto de ficar com aquele garoto, ele beijava tão bem. Ou, poxa, eu gostava tanto de ficar com aquela garota. Ela era bonita. Mas você supera, você conhece outra pessoa. E acaba até esquecendo dela. Ou aquela saudade que dá e passa, sabe? Poxa, eu queria tanto estar com alguém. Ah, mas enfim. Vou comer chocolate. Melhora. A saudade de passageira, ela é que a gente menos sente, a gente menos percebe isso, porque ela é passageira. Você nem sabe que é um sentimento que você tá sentindo ela, porque você nem liga pra ela como você ligaria pra outros sentimentos. Você fica só imaginando, mas de fato você não sente saudade daquilo, você não quer aquilo de volta. Dependendo do que você sentir falta, mas geralmente a saudade passageira você supera rapidamente. existe a saudade que não passa. Geralmente, na maioria das vezes, você não consegue superar. Você aceita. Mas superar não. Superar é diferente. E eu vou explicar por quê. Saudade. Esse tipo de saudade, geralmente, é quando a gente perde um ente querido. Alguém que a gente amava muito. Um amigo, um irmão, uma irmã. Um cachorro, um gato. Sim. Um pai, uma mãe. E dificilmente você vai conseguir superar. Porque na maioria das vezes você vai aceitar que você não vai ter aquela pessoa. A pessoa não vai voltar. Diferente da saudade passageira, que você consegue superar comprando o objeto ou substituindo aquilo que você sente falta por outro. Pessoas não são substituíveis. Quando você não usa ela como um objeto. Que é uma coisa muito comum hoje em dia. Você usar as pessoas como objetos. Às vezes a gente faz isso sem perceber o que tá fazendo. Ah, é só uma transa. Normal. É só pra aliviar. Mas a... esse tipo de saudade não, cara. Esse tipo de saudade é muito ruim. Porque tem gente que não consegue superar. Não consegue aceitar. Perdão. Morre um marido, morre a esposa. E aí você precisa trabalhar isso constantemente. Porque você... se você não conseguir superar aquilo, você leva isso pra sua vida e aquilo pode trazer traumas pra sua vida. Uma vez eu vi um filme em que o cara falava pra mulher que ela tinha que superar o luto porque era necessário, porque se ela não superasse, ela poderia ficar maluca, poderia ficar louca. Esses dias eu tava vendo Eu, a Patroa e as Crianças, que é uma ótima série, inclusive. E tem um episódio em que o Michael Kyle, ele descobre que o melhor amigo dele morreu. E num ato engraçado na série, mas bem significativo, ele começa a querer aproveitar a vida intensamente. Porque o amigo dele não conseguiu fazer isso. Então ele começa a ser mais legal com os filhos. Ele fica mais... mais de alto astral. Não se chatear muito, não se estressar muito. É engraçado porque ele fica toda hora falando pros filhos, ah, eu te amo, eu te amo. Ele até compra uma peruca. Compra uma moto. E aquela forma de tentar viver a vida intensamente foi a forma que ele teve para superar o luto. Porque ele não queria aceitar. Porque aceitando, ele superaria. Superar é quando você passa por aquilo e aquilo não te faz falta. Você superou, você passou por aquilo. Aquilo não vai te incomodar mais. É como um obstáculo de verdade. Você passou por aquele obstáculo não vai mais te incomodar. E aí você vai seguir em frente. E... quando a gente perde alguém
isso não é a mesma coisa, porque perder alguém é algo insuperável. Porque você vai lembrar e você pode ficar um pouco triste, você pode ficar chateado, pode se emocionar. Então, aquilo vai voltar. A questão é aceitar. Aceitar que aquela pessoa se foi e o que ela fez é o que vai ficar. A família que ela deixou, o legado, os momentos felizes com as pessoas, tudo que essa pessoa fez pelas pessoas próximas a ela, é o que vai importar e é o que vai nos consolar. Aquele parente seu que era uma pessoa gente boa, que você às vezes não aceita, porque é uma coisa muito doida falar da morte, porque é que é uma coisa que todo mundo sabe que vai acontecer, só que a gente não espera acontecer. Uma coisa até mesmo que eu falo com a minha noiva é que a gente sabe que a gente vai morrer. O importante é saber como a gente vai morrer. O que choca não é saber que a pessoa morreu, mas como morreu. Às vezes a pessoa pode se chocar porque a pessoa morreu, tava andando no meio da rua, a roda do caminhão saiu do ônibus, a roda do ônibus saiu e bateu na cabeça dele. Ele morreu na hora. Você fica, mano, como isso é possível? Não é uma coisa que você vê todo dia. Eu tentando procurar informação pra ter mais coisa pra falar, veio uma notícia cômica, mas é trágica ao mesmo tempo. O cara, ele tava pegando fogo, acho que foi na China. O prédio tava pegando fogo e as pessoas estavam tentando sair o mais rápido possível. E uma mulher caiu do prédio, ela caiu da escada, né? Ela tava correndo naquele tumulto todo, empurraram ela na parte lateral, a escada ela vinha em círculo, né? E ela caiu do lado de cima, e ela caiu em cima de um rapaz, e o rapaz morreu. O cara morreu porque alguém jogou uma gorda lá de cima. Então, tipo, é uma morte que você não espera acontecer. Se alguém falar assim, cara, você conhece fulano, cara? Então, ele tava saindo do prédio e uma mulher gorda caiu em cima dele. E ele morreu. Primeiro, acho que você pode até rir. É compreensível, porque é uma coisa que não vai acontecer de novo. É muito azar da pessoa. E você olha assim e pensa, cara, quem poderia imaginar que isso poderia acontecer? E às vezes você pode perder de uma forma trágica. E é essa forma trágica que muda a forma que você encara aquilo. Você pode perder teu filho numa disputa de poder dentro do tráfico. Na favela, seu filho tá dentro da escola e aí alguém dá um tiro nele, ele sofre um tiro, uma bala perdida. Ou até mesmo o caso da morte do menino Miguel. A mãe tava trabalhando, foi passar com os cachorros, quando voltou encontrou seu filho morto. Imagina a cabeça dessa mãe agora. Ela nunca vai superar a morte do filho. O máximo que ela vai fazer é aceitar. aquilo aconteceu e não tem volta. E não tem o que a gente falar. Não tem o que a gente falar nesse momento, a não ser ficar do lado da pessoa e consolá-la, porque ela vai aceitar, uma hora ela vai ter que aceitar que o filho dela não vai voltar mais. A gente não pode chegar e pedir pra pessoa superar, porque não vai superar. A gente não substitui um filho com outro filho. Ah, meu filho morreu, ah, vou fazer outro. Não tem isso. E aí, a gente entra em outra série. Mas só pra eu fechar, no episódio do Eu Pra Todas as Crianças, ele, uma hora, ele encara o luto. Ele se emociona, é consolado pela família. Ele cai na real. Aquilo que ele tava fazendo era uma forma muito exagerada, porque não era dele. É porque ele não conseguia aceitar que o amigo dele morreu daquela maneira, tão jovem. Ele não conseguia. Então a forma dele tentar assimilar aquela situação era dessa forma. E aí eu tava vendo uma série na Netflix, se não me engano, This Is Us, acho que é esse nome, onde cada episódio vão contando vários casos bem interessantes. E tem um que é um dos primeiros, espero que vocês tenham assistido, em que a mãe, ela tem filhos gêmeos, vai ter um casal de bebês. Acho que é trigêmeos, eu acho. E um deles acaba morrendo no parto. E aí ela descobre que nasceu uma criança foi deixada no hospital. E ela adota essa criança. E ela coloca o nome da criança que morreu. E aí eles vão vendo ao longo do tempo, e a mensagem do episódio é: você não consegue superar a morte de um filho. Você não consegue superar a morte do seu filho colocando outra criança no lugar. Aquele filho que morreu, ele era único. Era um ser humano único. E não é você colocando o nome da pessoa. Aí você pode dizer: ah, mas é só um nome. É uma homenagem. Não. Aquela família, ela estava tentando substituir o filho morto. Ela estava tentando superar uma coisa que era insuperável. Colocar um nome é diferente de você substituir. Ah, eu vou colocar o nome aqui do meu tio. Vou ter um filho e eu quero fazer uma homenagem à memória do meu tio. Mas você não quer que ele seja o seu tio. Dá pra entender? É dessa maneira que a gente tem que interpretar as coisas. A morte, ela é tão natural quanto a vida. Mas a gente vai ter que lidar com ela. A gente lida com ela o tempo todo. A gente vê nos jornais, a gente vive nesse momento. E a gente não consegue superar, a gente consegue aceitar. O meu filho morreu. Agora eu tenho os meus filhos pra cuidar. Eu tenho a minha família ainda pra cuidar. E eu vou seguir em frente. Porque eu preciso. Eu preciso aceitar o que aconteceu com o tempo. Superar, a gente não supera. A gente vai lembrar, vai dar saudade. Mas aceitar que aconteceu e esperar que aquela pessoa esteja num lugar melhor. E é o que vai ficar, são as lembranças. E são elas que são duradouras. E devem ser duradouras. A gente falou também da saudade ruim. A saudade ruim, ela é superável. Mas a gente não aceita. Curioso isso, né? A saudade ruim, a gente supera, a gente não aceita. Por exemplo, um caso de estupro. É um sentimento que você... é uma saudade? Não, você não sente falta daquilo. Mas é algo que te marca. É algo tão marcante que te tira alguma coisa. A pureza, a inocência, a ingenuidade. Pode parecer meio confuso isso. Mas a saudade, ela não é só um sentimento, mas também ela vem no sentido de ser uma lembrança. Você sente falta daquilo porque algo aconteceu. Às vezes você pode sentir falta de uma coisa que não aconteceu. Como diria o Neymar, né? Saudade do que não vivemos. Você sente aquela falta, poxa, será que se a gente fizesse daquela maneira seria diferente? Você relembrar. Porque saudade, pra você sentir saudade, você precisa lembrar. Você precisa relembrar. Então, acaba se tornando um sentimento. Você recorda algo ruim. E recordar traz esse sentimento de novo. E aí, com esse sentimento, essa saudade ruim, essa lembrança ruim, traz aqueles sentimentos ruins, o sentimento do medo, o sentimento da raiva, a tristeza, a melancolia, a mágoa, o ódio, tudo à tona. E aí a saudade se transforma em algo pior. E aí sim, se não for superado, a gente vai ter problema lá pra frente. E esse é um problema que se alastra como uma doença. Por exemplo, como eu falei do estupro, né? A gente tem o Holocausto. Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas que mataram muitas famílias. E aí você lembra da família, você que é um sobrevivente, ou você tem uma família, ou tem conhecido que viveu essa época, e essa pessoa lembra das pessoas que viveram naquela época, e aí automaticamente você recorda do passado e de tudo que aconteceu naquele momento. Você se recorda do horror, do terror, do medo que era viver naquela época. A escravidão é uma coisa tão atual, infelizmente. Porque o racismo, ele lembra, ele recorda a escravidão de alguma forma. Você lembra, você sente saudade de alguém que você perdeu por conta desse ódio. E aí você lembra de tudo. Você se recorda. E aquele sentimento de saudade se transforma em uma coisa ruim. Por isso que eu falo que essa saudade ruim, ela você supera, mas não aceita. Os judeus superaram o Holocausto, mas eles não aceitam o que aconteceu. Os negros superaram a escravidão? De certa forma, sim. Ninguém tá na escravidão, mas eles não aceitam. E não devem aceitar. O racismo que se criou, o preconceito que se criou. A gente supera? Sim, a gente supera. O racismo que eu sofri quando... Antigamente, a gente pode superar, a gente pode ir superando a cada momento. Claro que vai em caso, mas a gente consegue superar. Agora, aceitar, a gente não aceita. Ok, as pessoas são racistas comigo. Ninguém vai aceitar isso. Você supera o ódio. As pessoas são preconceituosas com você. O ódio, você passa por cima disso. Você toma a decisão de seguir em frente e não deixar aquilo te abater. Agora, aceitar que aquilo aconteceu com você, você não vai aceitar. Porque é injusto, porque é desumano. Espero que vocês consigam entender o que eu tô tentando dizer com essa saudade ruim. E a saudade boa? A saudade boa é aquela que a gente não aceita, supera. É, ela é relativa. Ela é relativa, mas a saudade boa, você aceita, supera, mas você sempre lembra, porque é gostoso. É as duas coisas. Você supera, você aceita, mas é gostoso você lembrar. É gostoso você sentir falta daquilo. Pode parecer doido, né? Mas o sentimento de saudade, às vezes, não é tão ruim como você pode só imaginar. Por exemplo, você pode sentir saudade de alguém que tá longe de você, num momento difícil. E aí você lembra dos momentos gostosos com a pessoa, dos momentos românticos. E você sabe que uma hora você vai reencontrar essa pessoa. E é gostoso esse sentimento, porque você sente falta, você tem um sentimento para aquela pessoa, e às vezes o sentimento fica mais forte, porque você sente a falta dela. Porque você quer aquela pessoa junto com você. E aí você relembra, você fala com a pessoa, e aquele sentimento vai voltando e te faz bem. Você não perdeu a pessoa, ela só tá longe. Ou foi para um outro país, ou foi para outra cidade, ou foi a trabalho, ou foi por necessidade, tá numa quarentena. É uma situação ruim, porque você tá longe da pessoa. Mas você tem aquele sentimento de saudade. Bom, você quer aquela pessoa porque ela te faz uma falta, porque você gosta dela. E você sabe que você vai reencontrar ela. E aí você vai poder matar essa saudade. A nostalgia é uma saudade boa. Sim, a nostalgia é um sentimento bom. A nostalgia é uma saudade gostosa também, porque ela não vai voltar. Mas ela é boa de se lembrar. É boa de sentir saudade. Quantas vezes você não já lembrou? Poxa, cara, eu me lembro daquele desenho que eu via quando era pequeno. Poxa, eu me amarrava de ver aquele desenho. Poxa, eu me amarrava de ver o Cavaleiro do Zodíaco. Pô, eu brincava, eu era o Shiryu. Eu era o Seiya. Ah, eu me lembro quando passava, sei lá, Luluzinha na televisão. Como eu gostava. Poxa, quando eu tiver minhas filhas, eu vou assistir Luluzinha com ela. Poxa, eu adorava a Turma da Mônica. Poxa, quando eu assistia televisão, passava Chaves na tela. Se bem que Chaves até hoje passa, então, né? Enfim. Poxa, na minha época passava 13 demais, eu adorava. Passava Friends, né? Então, geralmente, essas são saudades boas. Ou, por exemplo, você uma hora se pega, poxa, eu me lembro quando eu era pequeno, tinha o doce tal, a bala tal, pirulito. Tinha um chocolatinho que vendia na época, que eu comprava na padaria. Poxa, como era gostoso. E aquele tem gosto de infância. Você, aquilo te leva para um momento bom, não te leva para um momento ruim. A nostalgia lá é isso. Poxa, eu lembro daquele jogo de videogame tal. Eu me lembro na época que eu jogava Mario com os meus amigos, jogava Sonic. Poxa, eu ficava um bom tempão jogando. São sentimentos bons. E você até mesmo tem uma falta assim. Poxa, eu queria fazer isso de novo. Mas às vezes você deixa na caixa das ideias, na imaginação. Porque às vezes você cresce E aquela coisa que você achava nostalgia, que você gostava, talvez não faça ter você, aquele sentimento de novo. Como, por exemplo, recentemente, eu assisti um filme que eu gostava muito de ver. Poxa, agora eu esqueci. Esqueci mesmo. Era a história de um garoto que iria pra uma floresta. História Sem Fim. Esqueci o nome. História Sem Fim. Antigo esse filme, antigo. História Sem Fim. Que o garoto, ele voava num cachorro gigante. Espero que vocês lembrem desse filme. E eu me lembro, na época, quando eu era pequeno, eu via aquele filme e eu adorava. E hoje eu fui ver esse filme e eu achei um saco. O filme não é tão bem feito, os efeitos especiais são antigos. Outro dia eu fui ver Power Rangers, que é uma coisa que faz parte da minha infância. E eu olhei e eu falei, tá bom. Foi bom quando eu era pequeno, isso aqui era bom quando eu era pequeno. Não, mas de Power Rangers, às vezes eu gosto dos antigos, né? Os mais novos eu não gosto, mas aquela reação que eu teria, não tenho mais. Eu vi muita gente falando, por exemplo, do Jaspion, do Jiraiya, dos Changemans. E aí você olha assim, Godzilla. Poxa, me amarrava no filme do Godzilla, filme do King Kong. Você pega aqueles filmes antigos e vê hoje, você fica, sei. É, nitidamente é um homem fantasiado de dinossauro. Tudo bem, Godzilla não é um dinossauro, mas vocês entenderam o que eu quis chegar. Então, o que vale a pena é você lembrar, você recordar e ter aquele sentimento com você. Essa é a saudade boa. Esse é o sentimento bom. Você aceita, você supera, mas você relembra porque é gostoso relembrar. Então, não importa o que você sinta falta. Eu sei que você está sentindo falta de muita coisa. De poder ir na praia. De poder ir numa cachoeira. De poder tomar um açaí e um sorvete. Comer aquela besteira na rua. Mas esse é um sentimento. E o que a gente faz com ele é o que é mais importante. Você aceita? Você supera? Saiba que uma saudade, um sentimento não resolvido, você acaba levando ele para sua vida por mais tempo do que você possa imaginar. E aí que tá o problema. Então saibam que tem certos sentimentos que você precisa superar. Outros você vai aceitar. E outros você vai recordar. E outros que você não quer nem lembrar. Mas a saudade é tão natural pra gente quanto outro sentimento. Então, não sinta medo de sentir saudade. Não fique com vergonha de saudade, sentir saudade de alguém. Dependendo da saudade, ela é boa. É gostosa. Bom, o assunto já tá muito longo e eu espero que vocês tenham entendido o que eu tô querendo chegar. É claro que eu poderia aqui falar por muito tempo, mas é só... Eu poderia ter que ir falando várias e várias vezes e eu vou estar dando voltas diversas vezes. Bom, pra gente tirar o clima aqui, vamos... Uma música, né? É sempre bom. Já que a gente tá falando de nostalgia, de sentir saudade das coisas boas, vamos falar de um grupo aí, de uma dupla, que recentemente voltou nas paradas aí, fez shows cantando músicas antigas, mas sempre fazendo a gente lembrar daquela adolescência pura, que não volta mais. Vou deixar aí uma música com vocês do da dupla Sandy Júnior. Pô, quer mais nostalgia do que essa? Ah, pelo amor de Deus. Já já a gente volta.
Passa um momento e eu já sei, você é o que eu quero ter, inesquecível para amar. Mais que uma história pra viver, o tempo parece dizer: não, não me deixe mais, nunca me deixe. Quanto mais longe possa estar, eu quero pensar. Não, não me deixe mais, porque eu te quero aqui, inesquecível em mim. Ouço sua voz e a alegria dentro de mim faz moradia, vira tatuagem sob a pele. Te levo sempre em meu olhar, não canso de te procurar. Entre meus lábios sinto a falta de você. E assim profundamente meu, pra que pensar que existe adeus? Não, não me deixe mais, nunca me deixe. Já não preciso nem dizer o quanto eu me apaixonei. Não, não me deixe mais, nunca me deixe. E vou dizer porquê. Se existe céu, você sempre será inesquecível.
Voltamos aqui para as nossas considerações finais, mas antes a gente vai ter o nosso lanche da madrugada, onde eu vou deixar aqui para vocês algumas indicações de filmes, séries e livros para vocês poderem assistir. Vou deixar aqui para vocês uma série bem legal, bem interessante, tá? Que eu gostava bastante de ver e matar a saudade dela é bem legal, né? Eu gostava bastante, que é, cara, eu me lembro, Foi bem, bem legal a série. Eu gostava, era bem, bem humorístico, né? Que é Kenan e Kel. Ah, cara. Dá pra curar insônia com Kenan e Kel. Poxa, eu gostava muito, né?
Dessa série.
Ainda mais um filme que eles fizeram, que eles iam tomar uma genética, enfim. Essa série foi boa porque foi essa série que eu aprendi a gostar de refrigerante de laranja. Então, assistam aí e tirem atenção, saudade, se você gostava dessa série, né? Kenan e Kel. Vou deixar aqui pra vocês dois filmes, tá? Um tá na Netflix, que é Amor em Obras, que conta a história de uma mulher que ela tenta superar um relacionamento, e pra superar esse relacionamento ela compra uma casa onde ela vai reformar pra fazer uma pensão. E aí muitas coisas acontecem, né? Aquele romance bem legal, aquela comédia romântica bem gostosinha de ver. Então, recomendo aí pra vocês Amor em Obras. Outro filme aqui, mais nessa pegada de saudade mesmo, que é Diário de uma Paixão. Esse filme eu gosto muito, é um dos meus filmes românticos favoritos. Diário de uma Paixão conta a história de um senhor que tá numa casa de descanso ali, né? Um lar de idosos. E lá ele conhece uma senhora que sofre de Alzheimer. E pra ajudar ela, e ele acaba fazendo amizade com ela, ele vai contando o diário da esposa dele pra ela. Então o filme, a gente tem essas duas histórias paralelas. A história de vida desse homem, né, nessa casa de repouso, e a história dele com a esposa dele contada pelo diário. É muito legal mesmo, recomendo, vale a pena, você vai se surpreender, a história é muito legal. Diário de uma Paixão. Vou deixar um livro aí com vocês. É o livro que depois se virou filme, que é P.S. Eu Te Amo, né? Outro filme romântico aí que fala de saudade também, cara, é incrível. É, conta a história de uma mulher que ela acaba perdendo, fica viúva, né? O marido dela acaba tendo uma doença e acaba morrendo. Mas antes disso, ele acaba deixando cartas pra ela. E nessas cartas ele vai relembrando coisas com ela, relembrando momentos felizes. A primeira vez que eles se conheceram, o primeiro eu te amo, a primeira vez que eles fizeram amor. E nessas cartas ela vai fazendo coisas, ela vai indo aos lugares, revisitando. É um filme muito legal. E também tem um livro, tá? Então procura aí na Amazon, tem. Não sei se tem na Americanas, mas não custa nada dar uma olhadinha. Então deixa aí com vocês o livro PS Eu Te Amo, tá? A gente vai terminando aqui o nosso programa. Espero que vocês tenham gostado, tá? Lembrando aí que vocês podem nos ouvir no Spotify, no Google Podcast, no Pocket Cast, no Breaker e no aplicativo Rádio Republic, tá? Eu vou estar tentando fazer isso o mais rápido possível, fazer com que todos os episódios estejam disponíveis no YouTube, mas como eu falei com vocês, eu preciso fazer algumas leves edições, porque infelizmente as músicas que eu coloco aqui eu não posso colocar no YouTube por conta de diretrizes de direitos autorais. Então, paciência, tá? Futuramente a gente vai ter uma plataforma onde vocês podem estar fazendo alguma contribuição, ajudar a continuar o canal, né, o seu podcast aí pra frente. Tá bom? Porque a gente precisa. Até enquanto o auxílio emergencial não sair, a gente tem que fazer isso, né? Vou ficando por aqui. Eu espero que essa reflexão sobre a saudade seja útil de alguma forma para vocês. Lembrando também que a gente vai ter a entrevista com um professor, tá? O professor Silvio. Ele é nutricionista, tá? E também é professor de judô. Então a gente vai ter aí um bate-papo muito interessante. Eu vou fazer uma entrevista também contando a história de vida dele, né? A história do estúdio dele, né? O estúdio Bem-Estar, né? Contando um pouco a história do judô, contando a história do projeto novo dele, que é dar aulas para crianças portadoras de autismo, que é muito legal. A gente vai tirar muitas dúvidas em relação ao autismo. Então, se você conhece alguém, se você tem algum parente, né, filho, neto, sobrinho, né, alguém que tem essa condição, tá? Pode deixar alguma pergunta, a gente pode fazer, tá? Então vai ser muito interessante essa entrevista com ele. A gente vai estar tendo esse papo bem interessante. E também a gente vai ter um papo também sobre nutrição. A gente vai estar tirando algumas dúvidas aí da galera sobre o que comer e o que não comer nessa quarentena. Exercícios também, o que a gente pode fazer, quais tipos de exercício, tirar algumas dúvidas, né, sobre a alimentação. Vai ser muito legal. Como eu disse para vocês, acho que vai ser o episódio mais útil desse canal, na minha opinião, tá? Então deixa aí com vocês. Podem deixar nas redes sociais, no meu Facebook, no Instagram, no meu WhatsApp, para quem tem um contato, tá? Deixar aí com vocês. Então pode deixar perguntas. A gente vai estar podendo solucionar, tá bom? A gente vai estar esclarecendo, respondendo na entrevista, tá bom? Vou ficando por aqui. Esse podcast já está acabando. O café também. E até a próxima madrugada.
Se eu soubesse que ia ser assim, tudo por nada. Confesso que eu acreditei em meias verdades. Você nunca me disse te amo, mas também não disse que não. Enquanto eu fazia que você nunca vai saber, nunca vai saber. Ser assim desde o começo. Não teria te ligado, não, mas bem que eu mereço. Alguém tão diferente brilhava e parecia que. soubesse que ia ser assim, tudo por nada. E confesso que eu acreditei em meias verdades. Você nunca me disse te amo, mas também não disse que não. Enquanto eu fazia tantos planos que você nunca vai saber, nunca.